Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara, o programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. No período de recesso das sessões ordinárias, o Rádio Câmara recebe os vereadores numa avaliação de seus mandatos. Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara. O Rádio Câmara de hoje recebe vereadores avaliando os seus mandatos e fazendo o balanço de suas atuações na Câmara em 2019. Isso também apresentando as suas expectativas para o ano de 2020. Eu tenho a honra de receber aqui os vereadores Wellington Monteiro, Wellington Moreira. É difícil, né? Mas tudo bem. Wellington Moreira e o vereador Nami Nassif. Boa tarde, seja bem-vindo, vereador Wellington Moreira.
Sabe por que ele fala Wellington Monteiro? Que tem um assessor do vereador lá, do Joel, que é Monteiro, e eles ficam sempre conversando. Eles são muito próximos, pois aí quer dizer, aí ele está falando Monteiro, mas é um mas grande é assim, amigo, um grande assim, parceiro, né? um parceirão esse Wellington também, Monteiro, assessor do Joel. Estou aqui para tirar as dúvidas da população com o Nami Nassif, que... Eu aproveito agora para, eu sempre falo, para dar honra a quem merece, dar honra a quem trabalha, faz um trabalho bonito. Ele fez um trabalho bonito, todos nós temos os nossos pontos fracos, fortes, né? Nós temos o que a gente faz de bom e de ruim, mas eu tenho que, essa semana ele fez uma entrega fantástica lá na Casa dos Pobres, faz um serviço de primeira na Casa dos Pobres. Eu mesmo fui na rede social e parabenizei, eu sou assim. A gente pode ter divergências políticas, mas quando toma uma atitude bonita, eu sou humilde de parabenizar. E colocar também que eu estou aqui para tirar, mais uma vez, coloco aqui que estou aí para tirar as dúvidas da população. Trouxe aqui, fiz aqui um resumo das minhas atividades no ano de 2019, fiz aí várias demandas, né, ofícios de demandas, projetos de lei, requerimento de formação e representações ao mundo de espera público, que isso é muito importante. A gente vê a atuação do vereador é quando ele vê ele fiscalizar, denunciar, fazer leis e indicações. Esse é o trabalho do vereador. Aí aproveito também para mandar uma boa tarde a toda a população. Estou aqui para responder qualquer pergunta.
Bem, vereador Nami Nassif,
boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Câmara. É um prazer estar mais uma vez prestando conta do nosso mandato aqui. Boa tarde também a todos aqui, funcionários da TV Rádio Friburgo. Boa tarde, meu amigo vereador Wellington Moreira. Muito obrigado aí pelo reconhecimento do nosso trabalho. É importante estarmos aqui prestando conta do nosso mandato. É uma função do, né, de quem está na vida pública. Entendo também que cada um tem uma forma de atuar e trabalhar na vida pública.
Verdade. Bom, sejam bem-vindos aqui à participação no Rádio Câmara de hoje. Para você que está nos ouvindo, você pode participar mandando suas perguntas pelo nosso telefone 2523-3034. Tem também o nosso WhatsApp 999553040. Tem também a nossa live no Facebook. Ainda não? Está quase. Então vai chegar já já, porque às vezes a internet em Friburgo tem esse negócio, né? Que dá um probleminha. Mas daqui a pouquinho a nossa live também vai estar participando, mas o nosso WhatsApp e o nosso telefone estão abertos para você ligar e participar. Bom, eu começo perguntando então, como é que vocês avaliam aí o desempenho da Câmara neste ano? Foi tranquilo? Votaram tudo que estava de acordo, que veio de encontro à população, enfim?
Guto, na verdade, a Câmara hoje tem as suas divergências políticas ali, diferença de política ali em relação aos segmentos políticos com a prefeitura também, mas a Câmara foi de governabilidade. Ela fez o dever de casa, na sua forma, eu acho, fez o dever de casa. A oposição, situação, todos os requerimentos e informações foram apresentados, foram aprovados. Entendeu? O governo, quando precisou de algumas coisas de emergência, como foi agora nos últimos dias aqui, uma alteração no orçamento para fazer o pagamento de funcionários da Câmara, deu governabilidade. Uhum. E cabe agora a gente enfrentar 2020, agora, né, que vem. Espero que a Câmara também continue nesse papel dela, que é um poder independente, né, compromissado. Eu acho que ela tem que continuar fazendo papel fiscalizador, mas também não havendo assim, agora não temos que ter cuidado que ano que vem é um ano eleitoral, não fazemos aquele um palanque político, né, que fica. Eu acho que nós temos que saber o seguinte: um mandato é uma coisa, governabilidade é outra e eleição é outra. Eu acho que Friburgo tem que ficar muito acima disso tudo, dessas diferenças políticas.
Uhum. Vereador Wellington.
Antes de iniciar, falar, poxa, é até triste a gente não conseguir, deu um probleminha aqui, né? Na nossa live aí, é bom que as pessoas gostam de participar pelo Facebook, né? Eu sempre anuncio lá o dia que eu estarei aqui, que eu estou aqui na Rádio Câmara, e isso é importante, que a gente pega o pessoal, né, mais do interior, né? E aí a gente também consegue levar para as pessoas no Facebook. Seria até suma importância sempre isso, mas infelizmente teve um probleminha aqui e eu não sei se vai, né, como ter a live hoje aqui pela rádio, mas não tem problema, as pessoas aí...
No aplicativo está firme e forte.
Ouve aí a Rádio Friburgo, a rádio que é bem, tem um alcance muito longo. Uhum. Eu aproveito para colocar que o meu trabalho eu desempenhei de forma firme, fiz tudo o que eu podia fazer para a população. A gente sabe que a gente tem embates políticos lá, mas sempre com grande respeito. Eu e o Nami mesmo fomos pessoas, somos vereadores aí, que eu estou lá 2 mandatos. Eu não tive assim nem embates que faltasse com respeito com o vereador, nunca tive, pretendo não ter, que eu acho que isso aí. Jogar para trás, a gente tem que pensar, como ele disse, da população. A gente sabe que tem vereadores que trabalham para o povo, mas também tem vereadores na Câmara que trabalham para o prefeito, que fazem o que o prefeito pede, manda, né? Mas o meu trabalho eu estou fazendo, como eu disse aqui agora mesmo, eu faço minhas indicações, minhas investigações, minhas denúncias, meus requerimentos de informação. Faço leis, né? Como eu trouxe uma aqui que foi aprovada aqui hoje, a lei, vou até ler aqui, Guta, rapidinho, é a Lei Municipal 4.709, aprovada, e inclusive derrubamos o veto, e o prefeito vetou ela total, foi um veto total, que foi até uma covardia com a população, uma lei simples que eu vou ler só aqui, a parte de cima, nem no seu artigo, a lei que dispõe sobre a preferência de idosos, mulheres grávidas ou com criança de colo, obesos e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nos assentos dos veículos de transporte público, ou seja, que a pessoa teria agora 100% dos assentos, essas pessoas às quais eu falei, teriam direito a esse assento, que eram só 4 lugares em todos os ônibus. Então, a partir de hoje, qualquer assento será de direito das pessoas idosas, mulheres grávidas ou com criança de colo, obesos, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, quer dizer, esses aí têm direito. E isso aí se a gente analisar, isso nem seria preciso, né, vereador, fazer uma lei para que isso acontecesse, porque o bem ou mal a população tinha que olhar de forma diferente. Eu já vi aí, a gente já viu pessoas que às vezes, poxa, com criança no colo, a pessoa não se levantar para dar preferência, para deixar a pessoa sentar devido ao fato, né, dessa situação, pessoas obesas, pessoas com deficiência, até uma pessoa que quebrou uma perna, que veio a quebrar uma perna, um tornozelo, o pé, alguma coisa assim, essas pessoas têm direito. Então, essa aqui
nos foi... ônibus vem até um lugarzinho, mas, poxa, pode colocar em todos, é, como verdade. É o projeto.
É verdade. Eu tô destacando isso aqui porque esse aqui foi aprovado hoje. Então, a partir fresquinho, de, né? Hoje está valendo. E tem outros mais...
Foi publicado hoje.
Que foi publicado estão, hoje lá, aqui na... estão lá já aprovados. Inclusive, trouxe aqui, eu tenho 5 projetos aprovados. Se eu não me engano, esse aqui é o 6º, pelo que eu estou vendo. Aprovados este ano. Se a gente analisar... Eu não posso ficar fazendo projeto dia da árvore, dia daquilo, não. Isso a gente faz, então isso aí eu nem somo. Uhum. Eu coloco projetos de longo alcance, de grande envergadura. Esse sim a gente coloca, né? Então eu, mais uma vez, para não me alongar muito aqui, estou sempre na Câmara lutando em prol do povo, da nossa população e querendo sempre uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, uma mobilidade que funcione, não é verdade? Que as nossas ruas estejam sempre limpas, sem buracos, que infelizmente tudo isso que eu falei está se deixando a desejar. Mas que a gente, eu tenho certeza que ano que vem, por ser um ano político, um ano de política, que a população vai começar a olhar de maneira diferente. E eu sempre falo, falei esses dias com o vereador Nani, vai ter ano que vem vários e vários vereadores ou prefeito com asfaltozinho para ali comprar o voto. Porque sempre no último ano e no ano político. Por quê? Tudo que acontece de bom é o que eu falo nas minhas lives. Tudo que acontece de bom é no último ano. No último ano. E ano que vem vamos ver se vai melhorar.
Bem. Vereador Nami Nassif, essa semana nós, friburguenses, fomos brindados com uma grande ação, principalmente que traz de volta a dignidade aquelas pessoas internas ali da Casa dos Pobres.
Eu agradeço aí o reconhecimento aí.
Parabéns até,
de todos vocês aí que têm feito, acompanhado nosso trabalho. Agradeço a população do Friburgo aí pela, né, reconhecimento do nosso trabalho também, nos parabenizando pelo nosso trabalho. E realmente não é um trabalho feito de agora, esse trabalho vem sendo desenvolvido durante uns 5-6 anos. Uhum. São várias fases, né? Agora, a última fase é agora, né? Para a primeira fase, nós já conseguimos alguns veículos, né, de transportar os acolhidos com as vans, né, que eles podem fazer o lazer deles também. A gente leva, já estiver na praia, né? Já foram nossos aqui no Corcovado, já foram na Nossa Hora Aparecida. E agora nós conseguimos lá na segunda fase também colocar televisões em todos os quartos, né? Os acolhidos. Conseguimos agora fazer inclusão digital, né? Informatizamos toda a casa, um trabalho nosso agora, né? Através do deputado Hugo Leal também tem agradecendo essa parceria. E, por fim, agora, né, Guto, nós conseguimos agora entregar 52 climatizadores, né? A gente sabe
chegando
com calor aí, né? Os acolhidos, eles ficam, geralmente tem os especiais também, que ficam nas salas maiores, né, fechadas, né, naqueles colchões de hospitalar, né, que são de Napa, né? Muito calor, então acho que é uma qualidade de vida. A gente se sente grato com isso. Eu acho que eu disse até a irmã, fez um depoimento, chegou a me emocionar muito na hora lá. E eu disse a ela, né, e repito, porque eu acho que nós temos que olhar para o ser humano. E são seres humanos que estão ali. Entendeu? E se tiver à margem da sociedade, as pessoas não olham, porque não retornam à sociedade de forma alguma, mas essa é a obrigação que é entrar na vida pública. Então, eu me sinto assim, muito tranquilo. E eu disse a ela, eu me sinto um dever cumprido e durmo sempre com o sentimento do sono dos justos. Né? E eu sempre quero agradecer às pessoas também que esse trabalho tendo sido feito, todas as pessoas que votaram com a gente, que me acompanham na minha campanha, que me ajudam eleitoralmente, que se sintam também fazendo essa entrega, né? Porque eu também sozinho não consigo chegar onde eu estou e o meu mandato tem favorecido isso. E engraçado, Guto, que o povo do Friburgo é muito solidário, né? Muito solidário, toda a Casa dos Pobres, a casa assim, tem uma instituição. E a gente pede ajuda, eles vão à casa. Muitos acham que a Casa Pobre é uma casa rica, não é uma casa rica, é uma casa rica de amor, mas a casa passa dificuldades, as irmãs passam, tipo assim, matando um leão por dia para manter a casa. E eu quero agradecer a Câmara de Vereadores também, aí, que me deram sempre suporte também, os apoios dos vereadores, que agora eu fiz uma emenda agora lá para aumentar a subvenção. A Casa dos Pobres está 2 anos sem subvenção. Quero agradecer os vereadores, o Wellington, todos os vereadores, que foram unanimidade em votar também que a gente conseguisse fazer essa subvenção. É, e dá uma resposta aqui, Guto. O Friburgo é tão solidário que eles têm me cobrado agora. Tá engraçado, as instituições, a gente tem um trabalho muito sério com elas. O LAS também é uma instituição que a gente tem um carinho muito grande por ela. E deixar avisada a população aqui que em breve também estarão fazendo esse trabalho com o LAS, com etapas também de estruturação com o LAS também. Legal. Com o Rogério lá, que a gente está trabalhando. É um trabalho que a gente faz de coração mesmo, um trabalho que eu acho que é visto pela sociedade. Quem frequenta essas instituições sabe o carinho que os administradores, os cuidadores têm com os nossos acolhidos. E a irmã me disse uma coisa que me emocionou muito. É, conversando com ela, né, depois das entregas, ela falou assim: Nani, as pessoas não olham isso aqui como uma coisa, mas os nossos acolhidos, ela falou, nossos acolhidos conhecem o bem que você faz a eles. Você percebe. Legal. E aquilo mesmo, deixa eu me arrepiar quando falo isso. Você conhece os acolhidos. Uhum. E as pessoas que querem ajudar a Casa Espírita, tem que ajudar você, Cereja, a se manter com a gente aqui. Porque eles conhecem você. E quando eu estava saindo da Casa dos Pobres, né, depois da entrega, um acolhido que fica lá no Juninho, ele pegou, brincou comigo, ficou na frente do meu carro e deixou eu sair da casa. Um negócio assim, bem, deixa eu me arrepiar aí, impressionante. Aí eu saí, passei, outro pegou, me chamou na janela. Ah, não, não, não. E tem um Gelson, que ele, quando eu chego lá, ele fala assim: o que você vai trazer de bom para a gente de novo aqui? Ela falou assim, chega me emocionado, legal, é um, né, negócio muito bonito.
Tá vendo,
e a irmã, né, me falou isso, é coisa de Deus, cara. Quem passa é um momento assim do... Eu acho que eu pudesse, se você falasse, se você conseguisse mais um recurso, fazer a maior obra de Friburgo, não estaria tão satisfeito por dentro como fosse isso.
Eu pegando
Um ganchozinho.
Um ganchozinho aqui, eu queria colocar para a população que se a gente estiver aqui, ter um debate, nós vamos ter um debate aqui agora, não tem nada a ver. Porque a gente tem divergências políticas, mas eu não posso ser inimigo dele.
Com certeza.
Eu não posso ser inimigo.
Não, e acontece lá na Câmara, vocês não são inimigos.
Se ele estiver errado, vou cobrar publicamente, vou cobrar. Vou cobrar. Mas, em se tratando dessas situações, eu quero deixar a população a par de duas situações. Primeiro, eu vou fazer uma situação, depois eu quero parabenizar o vereador pelo ato dele, para as pessoas em casa entenderem. Vamos lá. A gente pega, às vezes, hoje, uma obra para todo mundo ver, o prefeito aparece. Mas a gente não vê prefeito nenhum fazer obra debaixo da terra, porque ninguém vai ver, não traz voto. A gente vê, às vezes, o vereador fazendo o seguinte: ah, eu trouxe aqui uma emenda de 300 mil, 500 mil para a saúde, mas, em compensação, ele tapou, fechou os olhos para o prefeito, vamos botar o prefeito no todo, o prefeito de qualquer cidade, ele fechou os olhos e o prefeito, às vezes, teve corrupção, indícios de superfaturamento, indícios de hiperfaturamento de milhões e milhões e milhões. Ele fez vista grossa, às vezes, em vários desvios de dinheiro, o vereador. Aí vem falar, às vezes, que conseguiu uma emenda de 300 mil a 500 mil reais. Olha o que ele fez, olha o que ele fez, que ele tem que fazer o quê? Fiscalizar. Ele sim, por isso que eu falo, a Câmara de Nova Friburgo tem a sua meia-culpa, sim, por tudo que o prefeito faz de errado, inclusive nesses 26 milhões que deram cheque branco, e agora próprios vereadores que foram de base estão querendo saber onde o prefeito colocou esse dinheiro. Agora, voltando ao que o Nami fez, a atitude do Nami, ele chegou, fez um papel muito bonito, parabenizo em público, parabenizo aqui na rádio, quero que todos os casos entendam, porque nunca você viu, eu nunca vi em outros tempos, vereadores ficar tão atuantes. Por isso que eu falo, ele pode ter os defeitos dele na Câmara, está lá, às vezes tem que tomar um Gardenal, esquece. Entendeu? Tudo bem. Mas ele correu atrás para ajudar a Casa dos Pobres, e isso não é de agora, não. E eu estive conversando com ele há anos aí, e falei: ó, você nem aparece. É tipo aquela pessoa que pega seu dinheirinho, dá todo mês para a entidade, não fala
para ninguém. Ninguém sabe.
Ele vinha fazendo esse trabalho, o que eu falo, tem que dar honra a quem merece. Ele vinha fazendo esse trabalho, que eu volto a falar, pode ter os erros, defeito, pode ter apoiado o prefeito ou não, o Centrão, como ele fala, está no Centrão.
O Centrão.
Mas só que tem um detalhe. Essa parte aí, essa atitude, foi uma atitude bonita. Poxa, é só a pessoa entrar, o pessoal entrar na Casa dos Pobres e ver a quantidade de coisas que ele conseguiu por emenda, e uma coisa que não aparece, e ele jamais, ele pode falar assim: ah, eu vou ter voto. Não, ele fez uma caridade, ele fez uma coisa para Deus, para Deus. Mesmo. Então, isso eu aí, acho... por isso que eu estou parabenizando aqui. Por isso que eu estou parabenizando.
Na verdade...
A atitude que ele teve agora de conseguir emendas, e não foi nenhuma nem duas, foram várias emendas que ele vem fazendo para a Casa dos Pobres, mas ele não divulgava, não é divulgar para ter votos, não. Que às às vezes o cara fica em branco, fica na gaveta, fica escondido, fica, entendeu? Escondido, e as pessoas não sabem o que a pessoa está fazendo, mas não quero falar. Às vezes você está aqui, às vezes eu estou ajudando um monte de gente e eu não quero falar. Você está entendendo? A mesma coisa foi o que ele fez. Entendeu? É isso aí que eu quero parabenizar.
Eu agradeço o Hélio por esse reconhecimento. Realmente vem fazendo isso há vários anos, né, 5 anos. É, as pessoas até falam, ah, lá não dá voto, mas não estou preocupado com voto, realmente é um trabalho. Agora, eu fui alertado em uma coisa. Eu acho que a diferença em divulgar o nosso trabalho, primeiro tem que reconhecer, divulgar o nosso trabalho sendo feito. Segunda forma, a gente faz a divulgação, é que a gente chama atenção para a população também que aquela casa existe, que aquela casa precisa de apoio, que lá tem acolhidos, que ali não fique às escuras, que fique escondido, entendeu? E que eles precisam de ajuda. Porque, Guto, se você pegar, nós conseguimos ali, né, começou um projeto com a irmã Adriana, nós conseguimos fazer um projeto ali na Casa dos Pobres e vamos fazer em outras instituições também, que a gente consegue melhorar a qualidade de vida dos acolhidos que estão ali. Imagine você, um idoso que está ali, que não tinha mais expectativa de nada, ficava o dia inteiro dentro da casa hoje, ele tem condições, a gente pega ele, leva para fazer um passeio numa praia, por exemplo, leva para a Nossa Senhora Aparecida. Antigamente, ele pegava um acolhido ali, botava na cadeira, carregava de algum jeito, botava dentro de um carro para levar. Nós conseguimos uma van que eu consigo botar elevador para dar conforto a ele. Então, imagine você agora, você na sua casa, um quarto, você tem televisão, consegue botar uma televisão nos quartos, bebedouro, armário para as pessoas. Então, o que se der qualidade. Então, o que chamou atenção, que eu chamo atenção para a classe política, para a população também, que, lógico, quero ter o retorno político, isso não é tudo, não vou ser hipócrita nesse sentido, mas que chame atenção para a população, que a gente possa fazer uma coisa, e chame a atenção também da classe política. Para você ter noção, a Casa dos Pobres, por exemplo, a instituição ficou 2 anos sem receber subvenção com 15 acolhidos da prefeitura lá dentro. Entendeu? A entidade que do Rio de Janeiro tem a subvenção que paga, o Hélio, que paga aqui, que ajuda, que é a manutenção, que a gente fala, a província, esse ano já colocou quase 3 milhões de reais na casa. E que ninguém suporta isso. Nós temos 15 acolhidos da prefeitura na instituição há 2, 3 anos. Entendeu? Então, essas coisas têm que ser vistas. Então, a população tem que olhar que é a obrigação da sociedade cuidar daquelas pessoas. É a obrigação nós, cidadãos, cuidar das pessoas. E quem está na vida pública, eu acho que mesmo olhar o ser humano em si. Entendeu? Eu sei que o Hélio é um grande lutador pela saúde aí, mas tem que ser um ser humano no seu lato senso, em todos os sentidos. Entendeu? Não podemos deixar as pessoas à margem. Cara, eu, sem brincadeira, eu fico até me emocionando aqui, o que você fosse comigo na casa, depois que a irmã me falou isso, os acolhidos reconhecem quem faz, eles conhecem, quando passa comigo, vocês me chamam, até pelo carinho que você tem com ele, pela qualidade de vida que mudou. Eu me lembro que eu consegui a primeira van na casa, teve um acolhido que eu chegava, ele pegava para passear com a gente, mostrava que estava. Então é um negócio que você faz de coração. Eu acho que Friburgo, acho que tem que olhar para as instituições, tanto o Laje, o Rogério hoje, tem me ligado, tem 2 meses de subvenção atrasada, vai pagar agora o 13º dia 20, é 1 leão por dia, estou pedindo o presidente Alexandre Cruz, me parece, vai repassar o dinheiro, devolução da prefeitura hoje, 2 milhões para pagar as subvenções, se condicionou isso a mim, vou ter cobrando isso a ele, vou até ligar para o Rogério agora, porque essas instituições precisam ser olhadas. Então, a gente tem que chamar, você tem que chamar, mostrar quem é você, o trabalho que você faz, seu sentimento, e também para a instituição, para o bem da instituição. Porque você chamando isso, eu tenho certeza, depois desse fato que eu vou fazer, a própria classe política e a população têm olhado a Casa dos Pobres de outras formas, na minha divulgação. Uhum. Não, duvido que alguém não soubesse que lá tem uns acolhidos que ficam nos quartos, no calor, precisando de um ar-condicionado, climatizador. Imagina a gente ligar o ar, nós estamos aqui dentro da sala, na rádio agora, imagina se desligar esse climatizador aqui agora, como ficaríamos? Eu imagino um acolhido dentro de uma cama, doente, deitado, a diferença. E, Guto, eu lamento que eu, na minha postagem, isso aí, a gente sem sentimento, deixa até uma nota aqui. Uma pessoa lá na minha postagem, não sei se birra política comigo, não vai gostar de mim, mas tem que gostar do ser humano. Vai gostar de mim no meu trabalho, vai gostar do ser humano. Pergunta, quem vai pagar a conta de luz? E quero responder esse cidadão o seguinte: você, cidadão, que respondeu isso, você dizia que o primeiro é contribuir com a casa dos pobres a pagar essa luz. Que se você sente calor, o colírio também sente. Isso é a falta, você não é um ser humano, não tem sentimento de humano. Isso eu deixo a resposta para ele aqui no ar, esse tipo de pessoa, que tem que procurar ajudar a casa, que não é um ser humano. Entendeu? Então, as diferenças públicas pode ter. Agora, não estou fazendo isso aqui, que é ano eleitoral. Procure saber o trabalho das pessoas, quanto tempo nós estamos trabalhando para produzir isso.
Chegar
agora,
aqui, né?
Eu vou fazer a manutenção do ar e os idosos. Ajude a pagar a manutenção. Então, olha aqueles acolhidos, como você, como cidadão, faça a sua parte também. Essa é a resposta que eu dou.
Inclusive, Guto, dentro disso aí, você vai encerrar essa parte, eu sei, a Câmara vem fazendo a sua parte. Nós vimos aí ano passado, final do ano passado, né, o pessoal sem receber os seus salários de RPA, a falta de ambulância dentro do Raul Sertã, e foi pedido à Câmara, por unanimidade, todos nós assinamos, para que, não, estou falando do ano passado, para que fosse o quê? é comprado ambulância e se pagasse a RPA dessas pessoas aí, coitado, que ia passar seu Natal no Novo, em situação muito difícil. E agora, a Câmara também, em sua unanimidade, estava pedindo para que fosse esse repasse, ó, essa devolução, fosse para a Casa dos Pobres, por abrigo, entre outros mais, né?
Resolver essa subvenção. Questão das subvenções.
Mas, né? Só que tem negócio, a gente faz a indicação. Agora cabe ao Executivo aceitar ou não, executar ou não e fazer. A gente pede aqui, mas a gente sabe aí que, inclusive, está para sair o 13º, se eu não me engano, o pessoal está saindo hoje. Todos nós sabemos. Fica aqui, para você em casa. Eu sempre vim falando que ele ia ter uma dificuldade tremenda de pagar o 13º e o salário de vocês. E volto a falar, não menti. Sabe por que está se pagando, Guto? Porque na educação, que são as duas maiores partes, né? Educação e saúde. Todos nós sabemos. Onde que tem 80% do pessoal, né? Ou mais ou menos isso, perto disso aí. Então, quer dizer, ou menos um pouquinho. Ele pegou no hospital, não se faz operações, não tem remédio, não tem remédio contínuo. Tem o remédio hospitalar e o remédio contínuo. Né? Não tem. É, os exames não se faz, certo? Entre outras coisas mais. Ah, ambulância. Estava até há pouco tempo agora com duas ambulâncias. Se bobear, dá até uma só. Não tem ambulância no hospital Raul Sertã. Não existe. Se tiver duas. A última vez que eu vi tinha duas. Eu falo, se bobear, tem uma. Então, o que, é que aconteceu? Pegou-se esse dinheiro todinho para se pagar a folha. Com isso, eu sou a favor que pague, mas não por falta de gestão. Tem que pagar mesmo os funcionários. 13º, tem que pagar alguns até que vão entrar de férias em janeiro, tem que pagar o salário. Mas com isso aí pode ter muitas consequências. O número de óbitos nunca foi tão grande em toda a história. Tão grande. Pegou-se agora na educação para ele pagar. Todos nós, todo o pessoal da educação sabe que eu estou falando a verdade. Crianças, eu tenho uma escola que só tinha, se eu não me engano, é óleo, arroz ou vinagre e arroz soda. Só isso que tinha na dispensa. Outros comendo bolacha e tomando leite puro. Leite puro. E não se tem nada nas escolas. Deixando-se de se pagar com dinheiro da educação. Até ficou 5 ou 6 meses sem pagar aluguel do colégio Lafayette, Bravo Filho. E aí, entre as coisas, outras coisas mais, para que economizar e se pagar o pessoal da educação. E assim foi feito para o 13º. E agora, estava aí chorando, correndo atrás, para que se devolvesse o dinheiro da Câmara, né? Também pode ter certeza. Nós pedimos, mas infelizmente não vamos ser, nós não vamos ser atendidos. Porque isso não, aí é para pagar a folha de pagamento. Pode até pagar, mas só, que ele está desesperado para se pagar a folha por falta de gestão. E muito dinheiro que foi pro ralo que tem bolso.
Olha só, eu tive com o prefeito, realmente, eu tentei intermediar isso lá junto, falei com o presidente Alexandre Cruz, ele falou que tenta se parir com, né, o mais rápido possível, se for condicionado às subvenções, a arcar com as subvenções. O prefeito, acredito, ele vai honrar com a sua palavra, eu quero acreditar que ele não faça papel de moleque, né, que ele tenha compromisso em pagar, assim que chegar nos cofres públicos a devolução da Câmara, que vai sanar as subvenções pendentes, do Laje ou outra, que eles também têm seus compromissos. Assim, sim, ele falou comigo e eu vou acompanhar. Quero acreditar que vai fazer isso, pela forma que ele falou. Ele ficou bem sensibilizado lá aqui na instituição Casa dos Pobres também, quando viu a realidade. E agora, nós vamos tentar ano que vem botar subvenção para Casa dos Pobres também, disse ele, que faça a subvenção, mas também não possa haver esses atrasos, porque as instituições precisam, entendeu? Apesar de estar dois anos sem coisas. Então, eu acho que... Realmente, eu acho que falta gestão. Eu acho que a prefeitura hoje é muito inchada de funcionários, me desculpe aqui, muito carro em comissão, por isso secar a máquina, deu botar o princípio
tomara da eficiência. Tomara que, pelo menos pela primeira vez, cumpra-se a palavra.
Pela primeira vez. Eu acho que a prefeitura realmente tem essa dificuldade financeira, tem muito, eu acho que tem muito carro em confiança. Eu, particularmente, quando eu vejo um político indica alguém para trabalhar na saúde só para receber, eu fico indignado com isso, que esse não é um político que a cidade merece, e muito menos aquela que a pessoa que está lá. Houve alguns setores que houve essas denúncias, né? Inclusive um problema houve em Conselheiro Paulino lá depois de saúde. Então, acho que tem que ajustar a gestão, entendeu? Porque realmente a crise econômica nos municípios é muito grande. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Tem que enxugar menos máquina, né? Menos cargos e mais cidadão na cidade. Eu sempre digo uma coisa, todo governante ele tem que governar para a cidade, para a sua população. Ele não tem que governar para grupos políticos. Quando você voltar para grupos políticos, você perdeu o foco da gestão. Então, você pega os últimos 20 anos, eu digo aqui, os últimos dois mandatos, se administrou para grupos políticos. O Rogério Cabral tinha saído, está governando para grupo político, está governando para a cidade, e o resultado deu nas urnas, foi o quarto lugar nas eleições. Então, isso é, você tem que governar para a cidade, não para o grupo político. Então, e a gente pega os últimos 20 anos, praticamente, a cidade, tirando aí 2 anos do Dr. Heródoto, praticamente, aquele embrólio que se deu, a cidade é governada pelo mesmo grupo político. Os mesmos, o mesmo grupo governando a cidade há 20 anos. Então, essas pessoas estão tentando retornar de uma forma ou de outra. Você pode ver, se não está no primeiro escalão, está no segundo escalão dos 20, últimos 20 anos. E assim, quer dizer, então os erros são os mesmos. Se a gente não mudar, vão continuar os mesmos erros. Então, Friburgo, o mal é esse. Então, acho que tem que fazer uma reforma administrativa, tem que começar a governar para a população, não para grupos políticos. E os grupos políticos hoje, você pode reparar, há 20 anos é o mesmo grupo político que não está no poder no Friburgo, praticamente, tirando aquele interregno do Dr. Herói que nós passamos lá. Fora isso, nada foi feito na cidade, nada foi criativo.
Guto, ele foi feliz na colocação. E eu falei isso já nas minhas lives e já falei na tribuna da Câmara. O que está acontecendo é o seguinte, passa-se o bastão de governo para governo. O que, tem que ser feito aqui agora? Tem que se analisar cada político, o perfil de cada candidato. Tem que ver qual é a postura de cada candidato. O candidato que é apoiado por empresários, para mim, muitos dos empresários, não estou generalizando, não, é a minoria. Os empresários sabem o que eu estou falando e de quem eu estou falando.
Mas empresário
coloca-se, às vezes, 1 milhão numa campanha e depois querem de volta 30 milhões. Famoso lobista.
Olha só, a empresária é o empresário. O empresário, quando investe alguém, acredita em alguém, ele tem seus negócios na cidade, quer que a cidade cresça e desenvolva. Então, o que você faz? Quando a cidade desenvolve, você ganha. Por exemplo, nós temos um negócio em Friburgo. O meu familiar, assim, nós estamos no ramo de hotel aqui em Friburgo. Uhum. Se a cidade não crescer, nós vamos pegar a mente. A gente quer que a cidade desenvolva e seja arrumada. Agora, o turismo hoje, nós temos uma cidade serrana hoje, das Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, que nós perdemos para Petrópolis e Teresópolis, o turismo daqui. Então, eu quero que a cidade cresça. Então, quando o empresário entra na política, não está entrando porque o negócio dele, não, rapaz. Ele não precisa da política, não. Ele está entrando para a coisa melhorar a cidade e o negócio dele. O empresário hoje, por exemplo, ele tem uma construção civil, por exemplo. O cara tem 5 imóveis, 6 imóveis, 10 imóveis em Friburgo aqui. Se esse der aquela de qualidade, ele desvaloriza os imóveis dele. Então, isso que o empresário quer agora. Tem empresários e empresários. Então, eu acho que essa visão, tem empresários inescrupulosos. Uhum. Eu tenho um nome aqui, que entram na política, são candidatos, para se enriquecer. E tem gente que entra para ajudar a cidade.
Isso que eu fui bem claro. Ó.
Eu dou um exemplo para você, que o doutor Otto, nós fomos prefeito do doutor Otto 1 ano e meio, os empresários, não só estão contra os empresários também, que ajudaram a reformar aquela ala do hospital. Quiseram que em droga, eles querem dar qualidade.
Não, veja bem. Aquela que eu falo. Foi o que eu fui bem claro aqui.
O empresário hoje está fazendo a parceria público-privada aqui para arrumar as
vereador, a praça. A gente sabe que tem. Natal. É o que eu falei. Existe empresários que querem ajudar. Tem empresários que querem ajudar mesmo. E bota um valor alto. Eu vou botar como exemplo aqui. Rogério da Estan. Ajudou, fez uma ala de ortopedia no Hospital Raul Sertã e nunca pegou R$1 de retorno para isso. Deu de coração e deu pensando na população e em pacientes do Raul Sertã. Agora a gente sabe que tem uma minoria aqui de meia coisa de gato pingado, de empresários que entra para pegar de volta.
Aí você dá o nome, é Caminho Dourado, que é ligado a quem? Aí os grupos estão ligados a eles. Aí você dá o nome das empresas
que estão ligadas. Então a gente tem que entender que eu falo que tem empresários que querem o dinheiro de volta e é o famoso lobista. Lobista. Eu prefiro aqui não citar nomes, porque muitos deles estão aí até enrolados ou arrolados em muitos processos, inclusive no Ministério Público. Então a gente não precisa nem dar nomes aqui, que é só entrar e ver quem são.
Bem, falando nisso tudo, vamos fazer um balanço aqui, porque neste ano de 2019 foram apresentadas muitas denúncias junto ao Ministério Público e muitos de sua autoria. Como é que está o andamento disso?
Nós fizemos lá, nós vereadores, que começou aí a oposição lá, que o nome aqui é Centrão, como ele fala sempre lá, Centrão. Existe.
Só analisando.
Existe a base, o Centrão e a oposição. Nós somos a oposição e nós fizemos um trabalho árduo, nós fizemos um levantamento fantástico ano passado e fizemos, no final do ano, damos entradas junto aos Ministérios Públicos, principalmente no estadual, com 2.500 e poucas páginas de denúncias. Folhas ou páginas, como querem. Então, a gente fez essas denúncias, a gente espera aí que muitas delas venham a acontecer, né, as pessoas pagarem pelo que fizeram. E eu, só eu fiz, só nesse ano agora, 14 representações, ou seja, denúncias ao Ministério Público. Fiz aqui requerimento de formação, que também é de grande valia, que às vezes, uhum, através do requerimento de formação, você se baseia, né, vereador, como advogado, ele sabe, para se fazer as denúncias. Eu fiz 16 requerimentos de informação. Fiz também aqui, ó, 5 projetos de lei, mais de 100 ofícios de demandas para as comunidades. Então, eu fiz o meu trabalho. Fiz o meu trabalho, fiz minha denúncia, que eu falo, o meu papel eu fiz. Fiscalizei, denunciei, está no Ministério Público. Agora cabe o Ministério Público, né, tomar as suas atitudes, né? Mas eu acredito, falo, sempre falei, que eu acredito muito no Ministério Público. A gente sabe que a justiça, ela é lenta. A justiça, quando chega a dar a sentença, né, vereador? Né? Quando ele chega a bater o martelo, dar a sentença, a justiça, é porque aquilo realmente é uma verdade. Porque eu levanto, né, e denuncio. Aí quem, uhum, tem que investigar, a gente já praticamente, muitas das vezes, a gente já dá praticamente mastigado. Muitas das vezes. Né, com provas, com tudo mais. Mas cabe a eles, à justiça, com todo o respeito que eu tenho, a analisar e ver se realmente e dar a sentença e botar para quebrar. Eu digo, o juiz, o Ministério Público, o juiz, entre outros, né, que fazem essa parte da justiça, que cuida dessa parte. Então, aí a gente acredita muito, eu acredito muito aí que muita coisa ainda pode acontecer. Nós estamos fazendo o nosso trabalho, fiscalizando. Muitas das vezes fomos até elogiados dentro do Ministério Público pelo nosso trabalho, elogiado mesmo, elogiado, parabenizado pelo nosso, né, trabalho fiscalizatório. Entendeu? Eu me sinto muito orgulhoso em saber que você é parabenizado por um Ministério Público, que é o órgão que até fiscaliza a gente. Sim. Não é verdade? Então, eu me sinto assim muito à vontade de falar isso aí. E volto a falar, minha parte eu estou fazendo, estou denunciando e espero que, num período muito curto, a justiça também, né, venha a colocar tudo isso aí, essas denúncias, muitas delas aí. Inclusive, eu fiz agora uma denúncia que às vezes é ruim, o Nami sabe que eu estou falando a verdade. Às vezes a gente pega um córrego dança, né, Nami? Uma sujeira danada, mas nós só fiscalizando, denunciando, a gente faz o pedido, a gente faz o ofício das demandas, mas a gente, nós muitas vezes não somos atendidos. E o que, que eu fiz? Eu fiz agora uma representação contra o secretário de Serviço Público, seu Amarílio, junto ao Ministério Público. Agreguei agora um relatório de todas as comunidades que ele toma conta. Ficou faltando, se eu me engano, só as 4 ou 5. Entendeu? Mandei para o Ministério Público. Mandei para o Ministério Público. Espero que agora alguma coisa aconteça. E coloquei tudo. Tudo certinho. Até mastro sem bandeira eu coloquei. Até o buraco na rua tal, número tal, eu coloquei. O mato alto, baixo, 1,5 metros, coloquei. Tudo isso eu fiz nesse relatório. Fiz isso durante dias.
Depois de percorrer a cidade
inteira? Percorrendo a cidade onde era o seu Amarílio. Sabe por quê, Guto? Porque fala, é falta de mão de obra, de braçal, melhor dizendo. Falta de braçal. É tempo chuvoso. E nada se resolve. Aí eu queria saber, onde é que está sendo feito o serviço? Tudo quanto é lugar, mato altíssimo. Aí chegou agora, desde abril, que eu venho fazendo, fiz ofício, inclusive faço para vários lugares, fiz para General Osório. E o que, que eles fizeram? Mandaram. Eu fiz o ofício em abril e vim mandando, pedindo ofício, fazendo ofício, pedindo para que se fizesse, resolvesse as demandas. O que, que aconteceu? De abril até hoje, mandaram 2 vezes, as 2 vezes na minha rua, para eu passar a situação vexatória. Para as pessoas falarem, só faz na rua do vereador. Fizeram isso de covardia. Mas não tem problema, não, porque a população sabe. Eu mandei, mostrei, falei com o pessoal que eu entrei com a representação com a dele, para eu passar por uma situação vexatória. E pode ter certeza, vereador Nani, que o senhor também passa por isso. Pode ter certeza que as pessoas pensam, Zezinho há pouco tempo subiu na tribuna falando que as pessoas estavam criticando. Por quê? Estavam criticando porque a rua dele suja e ele fazendo ofício, pedindo, e nada se fazia. Ele não tem culpa. Se, infelizmente, nós temos pessoas incompetentes que só vão para ganhar o seu dinheiro e esquece da população.
Bom, os requerimentos também, NAMI fez alguns, né?
Fez alguns, tem.
Foram respondidos.
Alguns foram respondidos, alguns estão para responder ainda no final do ano. Eu tenho cobrado muito também essa questão da iluminação pública, né, Guto? Porque sim, é uma questão. Já houve problema no início do mandato ali, e deve falar que eu tinha, teria bola de cristal. Realmente, é a primeira empresa que veio prestar serviço nesse governo aqui, nesse atual governo. Ela teve um problema lá em São Gonçalo, seus representantes saíram até presos. Mas eu faço por uma forma de fiscalizar, porque eu entendo que a iluminação pública ela tem três fatores. Um fator que se tem é em relação à segurança do município. Segundo, a relação é você jogar desperdício de dinheiro público, porque você, na verdade, eu tenho falado isso, a prefeitura ela paga por pôr de iluminação pública a conta de luz dela. Ela não tem um relógio, como na casa do cidadão comum. Uhum. Então, se nós temos um número de lâmpadas que é mais na cidade, nós estamos pagando indevidamente essa conta de luz, essa energia elétrica que está sendo consumida. Então, dois do prejuízo. Primeiro, que não tem iluminação pública, né? Fica às escuras da cidade. Segundo, nós estamos pagando a conta que não existe, né? Jogando dinheiro público fora pelos ralos. Então, essa é a minha conta, eu tenho feito esse requerimento. Eu agora também, vou fazer um requerimento interessante que eu mandei fazer, porque essa é uma questão hoje, né? Que a política é um negócio muito. Às vezes a galinha tem que botar ovo, tem que cantar. Estou aprendendo isso na minha vida. Eu acho que a gente tem visto aqui agora, me parece que há pouco tempo, chegou aqui uma notícia que a prefeitura estava com os encargos sociais atrasados. E eu tenho informações, aí fica, que o governo passado, deixou quitado. Eu tenho informações que o governo deixou, o Rogério Cabral, deixou quase 30 milhões de reais em dívida também dos encargos do governo dele. Então, ele fala que não, ele fala assim, então o que eu fiz? Estou preparando um requerimento de informações que traga luz a essas informações. Porque nós temos que saber que tipo de política nós estamos dando, aquele que mente que fala a verdade. Se realmente o governo passado deixou 30 milhões, né, pau no governo passado. Mentiu o governo passado, deixou. Porque as dificuldades financeiras que eu vejo desse governo, no governo passado também tinha em pagar folha de pagamento no final do ano. A Câmara, algumas vezes, passava, teve que repassar, o presidente era Márcio Damaso, ele repassava o dinheiro para pagar folha de pagamento.
Então,
eu quero saber agora se houve realmente essa diferença de dinheiro, 30 milhões aí. Estou preparando um requerimento nesse sentido, para saber quem está falando a verdade, dar luz a esse assunto, porque o Tribunal de Contas está questionando 14 milhões de reais. E se ele pegou 30 milhões de atrás do governo do Cândido, ainda tem que bater palma do atual prefeito. Ele pagou 16, não é isso? Então tem que saber o que aconteceu. E a Câmara, a fiscalização muito. Tem que ser nesse sentido, estou fiscalizando, porque isso importa nas contas públicas, até no bloqueio do dinheiro da conta pública também, porque a gente pode ter amanhã algumas coisas bloqueadas.
Sim.
E a gente, como Câmara de Vereadores, tem que começar a se alertar em relação a isso, saber como é que estão as finanças do governo. Porque, na verdade, o atual governo aqui, eu gosto pessoalmente do prefeito, não tem nada contra ele, mas ele assumiu a prefeitura também, não disse que pegou porque pegou também. A verdade é essa. Que se eu assumo a prefeitura com dívida, eu fazia um levantamento aqui, ó, meu antecessor deixou tantos milhões de dívida, a frota sucateada. A gente sabe, quando ele pegou a prefeitura, a Secretaria de Obras estava toda desmobilizada. Não tinha um grão de pedra na Secretaria de Obras, gastou-se tudo. A frota dos carros não estava com manutenção em dia. Tinha carro jogado na oficina fazendo canabalismo. O vereador Welt sabe disso. Então ele pegou uma prefeitura também sucateada. Ele tinha que ter falado isso na época. Quer dizer que o cara saiu e deixou bons. Então, eu acho que nós temos que apurar isso que está acontecendo na cidade, porque nós temos que saber o seguinte: eu sempre falo isso, o governo passa, mas a prefeitura fica e o povo fica. Quem é prejudicado é o povo, porque o prefeito saiu e entra outro, não vai dizer que vou prejudicar meu aniversário, vou sucatear para ele pegar tudo arrebentado, para não fazer um bom governo, para ser o melhor. Eu acho que quem faz isso é o mau caráter. Me desculpa aqui, por isso que eu tenho que apurar isso. Porque a prefeitura, quem paga essa conta no final é a população. Quem paga a conta no final é a população.
Arrebenta sempre no lado da população.
Quanto, em cima desse requerimento, eu trouxe aqui, dentre esses 16 requerimentos, e o assunto que a gente estava aqui hoje, foi surgindo. Uhum. Eu trouxe aqui, qual a destinação das verbas que a prefeitura devolve, que a Câmara devolve para a Prefeitura no ano 2017, 2018. Fiz aqui como foi, de que forma foi gasto, em que se gastou aí, que gastaram-se aí 8 milhões de reais com festinha na cidade. Inclusive, eu destaquei aqui que gastaram, pasmem os senhores, R$ 2.856.300 com sonorização e iluminação. Isso aí você comprava por 500 mil. Ou até menos, comprava e deixava aí para sempre. Também, aqui, além de R$ 2.845.681,52, com montagem e desmontagem de estrutura, pelo amor de Deus, essa estrutura é só comprar e também vai ficar para sempre. Laboratório de análise clínica e risco de infecção hospitalar, também sobre esses óbitos aí, essas biópsias que eram feitas, né? Que, ou melhor, nem feitas eram, se eles colhiam as biópsias, colhiam o material, como eu ri daquela senhora, amiga, grande amiga minha, que é, Marilene Fucoca, que andou com o rim aí, coitada, pelo meio da rua, desesperada, né? E hoje teve a consequência, foi ver o marido dela está com câncer e foi fazer o tratamento. E aquilo evoluiu, entendeu? Fiz requerimento de informação, fiz daquelas perdas, daquelas 7.156 vacinas que fizeram a maior covardia do mundo, que se perderam aqui no dia 29 de abril, 29 de maio e 10 de junho do decorrente ano, que foi milhões, para ter certeza, não foi uma coisa barata. A relação dos funcionários da prefeitura, tanto o das mamatas como o das pessoas que trabalham mesmo, porque a gente sabe que tem, eu sempre falo, a grande maioria dos funcionários da prefeitura são profissionais, mas tem uma minoria que fica lá ganhando bem, como disse o vereador Nami, sem se fazer nada. Mas
é desnecessário, desnecessário. É. Tem subsecretário desnecessariamente na prefeitura. Aí, custa aí. De 4 mil reais. Então, os funcionários que ganham 4 mil reais, na verdade, o custo para a prefeitura é de 8 mil reais com os encargos e tudo. Então, isso a população está pagando. Então, eu acho que quem indicou, o Putin indicou e fez isso, é mais sem vergonha de quem nomeou. Não tem respeito do dinheiro público.
Tenho aqui também um requerimento que eu fiz de formação sobre a cozinha e a lavanderia da maternidade, que nós vimos lá, eu fui lá ver, mostrei até barata dentro da cozinha. Temos aí o apagão que aconteceu nos dias 18 e 20 do mês de agosto de 2019, agora, no Hospital Raul Sertã, e nada se fez, falaram que não tem projeto técnico, e não tem projeto
técnico. Eu fiz um requerimento de informações agora.
E nem engenheiro para ver isso, uma vergonha. Qualquer momento pode pegar, tem uma pegar fogo dentro do hospital, como aconteceu no Hospital Badino. Só para encerrar aqui, Nami, só está acabando. Temos aqui a alocação das crianças do Maximiliano Falco de Muri, que eles empurraram com a barriga, e nem atas da reunião do Maximiliano quis dar, só depois que eu fiz o requerimento de informação. E aqui, as cirurgias eletivas aqui, ou seja, ambulatoriais, que não se faz mais desde 1º de junho. E para concluir, tive aqui a desqualificação e impedimento das empresas Unir e Viva Rio, que foram impedidas de participar de licitações, e esse governo habilitou. E tive aqui para concluir o que o senhor falou aqui, a inadimplência com o INSS, ou seja, o calote. Isso foi referente ao ano de 2018, no valor de 16 milhões de reais. Então eu já fiz esse requerimento.
Eu fiz um requerimento aqui, de informações agora de uma sessão, Guto. É um negócio que vai repercutir. Porque eu sempre digo o seguinte: não adianta você sobrecarregar a população com a carga tributária muito alta, que você tem um enriquecimento virtual para o poder público e empobrecimento da população. Então, nós aprovamos, a Câmara, eu votei contra, defendi contra esse código, a Câmara aprovou um código tributário, foi discutido 6 meses e fizeram diferentemente, nem culpa do Poder Executivo, da própria Câmara, que teve até emendas para aumentar os impostos da cidade, um negócio absurdo isso na Câmara. A Câmara aumentou muitos impostos, alguns setores produtivos da cidade, inclusive a construção civil e também os alvarás de localização e, mais absurdo ainda, a taxa de coleta de lixo da cidade. Se você pegar cidadão friburguense hoje, pega a sua taxa de lixo lá, o seu IPTU, você vai ver, sua taxa de lixo é mais cara que o IPTU que está pagando no seu imóvel. Uhum. Então, eu fiz um requerimento de informações na Câmara agora para mostrar, para saber quanto se arrecadou nesse tempo todo de impostos, qual a inadimplência que se tem nessa população, e fui na cadeia produtiva da construção civil, quantos projetos deixaram de ser aprovados, quantas pessoas desistiram e quantas plantas foram legalizadas. Porque o que fizeram, na verdade, foi meter a mão nos bolsos da população de Nova Friburgo. E o que vai acontecer? A Câmara agora recebeu, agora no final do ano, sessão extraordinária, para se fazer uma revisão em parte do código, a Câmara não votou, está sentada em cima. Então, ano que vem, a população vai pagar esse custo de novo.
E pagava
então,
um pouco, já
então
dobraram.
Você vai ver, então eu fiz um requerimento de informações para mostrar, pelo menos, se eles tomam consciência o erro que eles cometeram. Porque você nunca vai sanear as contas da prefeitura, imagine você,
onerando demais a população através de impostos. Por quê? Eu dou um exemplo a você. A cadeia produtiva, quanto mais se produz, mais emprego você gera, mais impostos você gera e mais renda você vê, a qualidade de vida das pessoas. Então, se você um produto custa R$1,00, se ele passar a custar R$1,50, você vai tirar o poder aquisitivo da pessoa da ponta final lá, sobrecarregando impostos. Então, a pessoa, em vez de comprar dois, compra um. Então, menos pessoas vão ter o poder aquisitivo desse produto. Então, o Código de Tributários no Friburgo, na forma que foi feito pela Câmara, na forma que foi votada aqui de sentido, foi um absurdo. Hoje, você vai ver ano que vem, começar a sair os alvarás de localização, se não fizer alteração, começar a ir atrás do lado de lixo, vai ser a mesma coisa. Mas a culpa, quem votou isso na Câmara também, não é só do Poder Executivo. E eu falei isso muito claro. E essa questão agora, a questão da Constituição Civil, está para reformar lá. A Constituição Civil é o seguinte, Guto, tá, o que era 120 passou para 280. Com essa alteração, pode passar para 190. A Constituição Civil, as grandes construtoras, repassam o seu produto porque vai aquisição de um imóvel, de 500, 600 mil reais, o cara vai suportar pagar isso, ou 200 mil reais, é suporta. Agora, eu quero ver, agora estão sentados em cima, prejudicando a população de baixa renda. Porque o cara, o cidadão, com o atual código hoje, que quando gastava no código anterior R$1.500 para legalizar sua casa, vai gastar 10, 12 mil reais agora com esse novo código que nós voltamos pela Câmara. Isso nem está falando. Então essa reforma está na Câmara lá para fazer, e não fizeram. Então, essas coisas que eu falo, então, meu recomendo de informação é nesse sentido, porque eu acho que nós temos que tentar na cidade hoje, com todo o empobrecimento que tem, eu estou com o vereador Weta aqui. Quantas pessoas, vereador, te procuram no seu gabinete pedindo emprego por dia? Nossa. Sabe por que é isso? Porque é um empobrecimento da população. Então, você tem que desonerar a folha de pagamentos, os encargos sociais do empresário, para que ele possa gerar emprego, porque ele também está matando 1 milhão por dia para manter as portas abertas. Eu fui no Rio de Janeiro agora, por exemplo, não é privilégio, não. Eu vi quadras fechadas na rua no Saara, de lojas fechadas. Quadras, só tem uma loja aberta, eu te dou lá no final da rua do Buenos Aires, lá no lado de cá. É. Mas lá você vai ver. Então a coisa é crise. Muitas lojas de Friburgo, você pode ver estabelecimentos estão se fechando, estão se suportando fechar. Por quê? Não adianta você onerar a população com a carga tributária muito grande. Então, eu deixo registrado aqui, fiz o requerimento de informação, vou trabalhar sobre isso e vou mostrar meu requerimento e vou tentar forçar a coisa. Eles me chamam lá na Câmara, você é da bancada dos empresários, é bancada da bancada do tijolo. Eu sou empresário, eu sei quanto custa isso. Eu sei quanto custa manter a porta aberta. Cada porta que se fecha em Friburgo, no mínimo, esses 4, 5 empregos diretos estão sendo dispensados na cidade.
Eu queria deixar claro agora, em se tratando de código tributário, quem vai sentir isso na pele vai ser a população, que vai vir junto com o seu IPTU,
é
a taixa do lixo. Você vai
ver.
De repente, você está pagando R$200, está arriscado vir 400.
É isso aí.
Porque fizeram, votaram sem pensar. Graças a Deus, não votei a favor disso. A única coisa que eu vou fazer pela população é tentar agora. Tiveram a oportunidade de consertar esse erro no final do ano, como o vereador disse.
Fizeram.
Não consertaram. O que eu posso prometer à população, que ano que vem, indo a plenário, votarei a favor para que se diminua esses valores absurdos que vão vir nesses IPTUs da população, no alvará de empresários que dão serviço para muitas pessoas da população.
Os alvarás foram muito absurdos. E outra, a taxa de coleta de lixo, cara, eu peço para vocês aqui, pegue seu PDU do ano passado, tire, que na empresa tem sido grande, e veja lá. O seu IPTU não aumentou, deu um reajuste de coisa. E o IPTU no Facebook, em certos lugares, tem que haver uma atualização, não tenha dúvida disso. Mas quando você pega ali a taxa de coleta de lixo, ele é maior que o IPTU. Manda para o pessoal, meu IPTU aumentou, o seu IPTU aumentou, aumentou a taxa de coleta de lixo domiciliar. Isso tem que ser revisto.
Bom, inclusive, só para concluir aqui, você vê, a maior arrecadação da história desse governo, um governo que, infelizmente, cruel com a nossa população. A gente vê aí o 5º e 7º distrito, onde se a gente analisar todas as pessoas que vêm nos visitar, os turistas, eles conhecem às vezes São Pedro, Lumiar, Boa Esperança, entre outros, estão lá sem ambulância, muitos deles lá, alguns lugares, sem médico, melhor dizendo, que a ambulância, o vereador Nainho, eu mando um abraço, lutador, conseguiu, e sem médicos lá em Boa Esperança, fechado. Lumiar é que está atendendo até o pessoal de São Pedro. Uma covardia o que está acontecendo com o 5º e 7º distrito. Prefeito, olhe para a população do 5º e 7º distrito. Eles não podem passar porque estão passando. E pode acontecer mais tragédias de pessoas virem a óbito por culpa do senhor.
Tudo bem. Olha, eu quero agradecer a presença de vocês aqui hoje no Rádio Câmara, nesse período de recesso até, né? É, mas os gabinetes continuam funcionando, né?
É, o recesso é do plenário, não da Câmara.
Do plenário, das sessões ordinárias. É bom falar isso sempre, porque o pessoal pensa que o vereador entra de férias.
É verdade.
Não é? E não é. São as sessões ordinárias que elas não acontecem, é o recesso, mas os gabinetes estão lá funcionando. Bom, vereador Nami Nassif, espero que em 2020 essa parceria continue, trazendo sempre melhorias para a nossa população.
Tem muita coisa que está vindo de boa aí, o outro em 2020, aí nós estamos conseguindo algumas emendas aí. Eu quero deixar aqui, convidar a população que toda quinta-feira estou às 14 horas na rádio Conselheiro Paulino, e agora também estou com um programa na TV Soft, né, também, que Canal 13, um programa de uma hora de semanal, nós estamos com um programa lá, né, para nossos trabalhos. E deixar desejar um Feliz Natal à população do Nova Friburgo, um Feliz Ano Novo aí, a todos aqui da rádio também, muito obrigado pela receptividade que você tem aqui, muitas vezes a gente extrapola algumas coisas aqui, deixar aqui meu amigo Hélio também, felicidade, um ano novo para vocês aí. Que a gente consiga aí se realizar nossos sonhos e com a população do Nova Friburgo também, que a gente tenha um ano mais próspero na cidade aí. E agradeço a todos pelo carinho que tem nos dado sempre nas ruas. E até ano que vem, muito obrigado a todos.
Tá certo. Obrigado, Nami.
Eu quero colocar para a população friburguense que ano que vem fique de olhos abertos. Nós vamos ter uma eleição antecipada. Vereadores, falo, vereadores. E prefeito indo para a rua, tentando comprar a população com asfalto. Esses que chegarem nas suas casas, nas suas ruas, oferecendo, estão querendo fazer uma política antecipada, tentando comprar o seu voto. Por isso que eu falo, no ano político, a população não vive mais dessa política arcaica. A população está inteligente. Político que gasta um rio de dinheiro, ele quer o mar para ele de volta. Para a população observar isso. E falo também para o seu prefeito, para olhar com mais carinho para as nossas crianças que estão passando fome no colégio. Olhar com mais carinho para pacientes, pessoas que estão vindo a óbito e pessoas que morreram aí, que poderiam estar aqui junto conosco. Nossas ruas imundas, cheias de buracos, mobilidade que não funciona, só aí caça-níquel, multando pessoas aí com maior covardia. E peço a que o prefeito também ajude essa população, porque a autoestima da nossa população está em baixa. E que a população também seja bem inteligente, olhe para frente. Olhe para frente, porque nós temos aí, vocês têm a chance de ano que vem transformar essa nossa cidade e purificar essa política podre que existe nessa nossa cidade.
Certo. Obrigado, vereador Wellington Moreira, vereador Nami Nassif. O Rádio Câmara de hoje fica por aqui. Até o nosso próximo encontro, próxima sexta-feira, a partir de 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.